Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje eu não vou arriscar e vou logo de cara comentar um assunto que eu queria ter comentado ontem. Mas o que acontece? Muitas vezes, como eu não faço um roteiro, como eu falo de improviso, como eu falo de memória, muitas vezes algum tema menor, né, eu acho que merece uma explicação, ou eu acho que merece um comentário maior, e aí vocês me corrigem se eu estou enganado, eu acabo gastando tempo demais com isso e deixo de lado outros assuntos que até poderiam ser mais interessantes. Esse daqui, que eu queria ter comentado ontem, está entre o interessante e o assustador. É o seguinte, é usar o Wi-Fi como se fosse raio-x. Bom, como é que funciona raio-x? Né? Você pega o raio-x, você coloca... agora estou me atrapalhando, como é que eu explico como funciona raio-x? Bom, na verdade não é nem como raio-x, o efeito aqui é de como raio-x, mas funciona mais como radar ou como sonar. Vamos pensar no sonar. Um morcego, como é que ele se orienta no escuro? Ele solta um grito que você não escuta porque é ultrassônico. Esse grito, esse som, ele se propaga. A hora que ele bate no inseto, ele volta. Então, o eco, né, desse grito, o morcego consegue interpretar e saber não só que tipo de inseto que é, a que distância que ele está, em que direção que ele está indo, em que velocidade que ele está indo, e aí ele consegue localizar como? Pela reflexão do som. O radar que os aeroportos usam, os aviões usam, os carros autônomos usam, é parecido. Ele emite uma onda, né, nesse caso é uma onda de rádio, né, é quando a onda reflete, ele analisa e aí ele tem uma série de informações. Pois bem, acontece que o Wi-Fi pode ser usado de uma maneira parecida, né? Na casa de todo mundo, em qualquer lugar que você vai, você tem antenas de Wi-Fi transmitindo ondas para tudo quanto é lado. E se a gente conseguisse analisar o eco dessas ondas, né, como se fosse um radar, como se fosse um sonar? Pois bem, pesquisadores, eu já até comentei aqui no radinho, já conseguiram provar que você consegue analisar o eco do Wi-Fi e consegue saber se, por exemplo, do outro lado da parede tem alguém, se essa pessoa está se deslocando, quantas pessoas são, né? Só analisando o eco do Wi-Fi, né? O eco do corpo da pessoa, da geometria daquele espaço, só analisando o eco, né? Isso já era por si só assustador, porque, puxa, a privacidade vai para o espaço. Então agora eu conseguiria saber, né, se eu tivesse o equipamento todo aqui, só analisando o eco do Wi-Fi do vizinho, saber quantas pessoas estão lá, mais ou menos onde elas estão, tal. Pois bem, isso já é bastante perturbador, né? Mas requeria uma coisa mais ou menos sofisticada, né? Ah, o que eu quero comentar hoje aqui é uma notícia de que um pesquisador conseguiu fazer isso usando um smartphone, né? Ele conseguiu simplificar essa zona toda com um aplicativo no smartphone. Se você circular em volta do ambiente, por exemplo, um prédio público, um quarto, uma sala fechada, se você circular com esse aplicativo, ele vai medindo, né, os ecos do Wi-Fi e aí ele consegue ter uma ideia do que está acontecendo lá dentro. É como se fosse um raio-x, né? É como se fosse um raio-x usando uma app de smartphone e nada mais. Por sorte, é uma prova de conceito. Eu espero, bom, isso certamente vai dar ideia, algum louco vai conseguir realizar essa história, né? Vai começar provavelmente pela polícia secreta do Putin, depois pela China, depois pelo FBI, mas né? Ok, do ponto de vista técnico é interessante, mas do ponto de vista de privacidade e segurança é angustiante, para dizer o mínimo. E é legal fazer essa separação, que eu detesto que seja feita. Eu detesto quando você só analisa alguma coisa do ponto de vista técnico, porque quando você é capaz de separar a ética e a moral da técnica, né, você está perdendo um pouco, e isso é a minha opinião, claro, um pouco da sua humanidade. Então eu vou comentar agora um artigo que eu acabei de ler aqui, que o Google me recomendou, inclusive, que é um site de engenharia, como é que chama? Interesting Engineering, né? Engenharia interessante. E o título da matéria, da reportagem é Por que que a inteligência artificial chinesa vai dominar o mundo? Né? Dominar o mundo já não é uma coisa que empolga muito, mas tudo bem, manchete é manchete. E aí o artigo vai mostrando todos os avanços das empresas chinesas, Alibaba, Tencent, Baidu, no campo da inteligência artificial, não só do e-commerce, mas também até de saúde e outras frentes, carros autônomos e tal. Então o artigo está rasgando seda para as conquistas da China, mas aí vem a coisa interessante. O que me interessa nesse artigo não é o que tem no artigo, é o que não tem. Em nenhum momento o repórter ou jornalista se questiona, ou pelo menos lança algum questionamento sobre a ética dessa história toda, sobre os usos assustadores que a China tem feito da tecnologia para monitoramento, para censura, para controle, né, para restrição das liberdades individuais dos seus cidadãos. Então veja só, a gente tem que começar a prestar atenção no que não está num artigo, né? Seria, se alguma coisa ficar do episódio de hoje, é justamente isso, a necessidade da gente prestar atenção, aqui está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser justamente o questionamento ético. Como é que o cara consegue falar né, com tanta tranquilidade sem mencionar as implicações éticas? E agora, mudando completamente de área, ontem eu deixei de comentar também um artigo bastante preocupante e que, mas por sorte, hoje ele casa com uma outra notícia da BBC. É um artigo do New York Times dizendo o seguinte: o rio Reno, na Alemanha, é importantíssimo para o transporte de mercadorias, entre, claro, inúmeras outras coisas, né? O rio é um rio. Mas ele tem um papel logístico super importante, é uma maneira da economia alemã escoar boa parte da sua produção. Então, o Reno é realmente fundamental para a economia alemã. O que acontece? Com o aquecimento global, o Reno está secando. Não é que ele está secando completamente, mas ele está baixando o nível. A sua profundidade, em alguns pontos, caiu tanto, né? O rio ficou tão raso que isso inviabiliza a passagem de navios maiores, sobretudo navios de carga, né? Então, grande parte da rede logística alemã agora está sendo desviada para as rodovias, para trens ou para ferrovias, para rodovias, para caminhões, aviões, coisas que têm inclusive um impacto maior do ponto de vista de gás carbônico, de aquecimento global, tal. Pois bem, o rio está simplesmente se tornando menos viável para logística. E isso vai ter um impacto econômico, já está tendo, eles já estão começando a fazer estimativas do prejuízo que isso causa, né? Mas por que que o rio está secando? Não só por causa da mudança, né? Chove mais, chove menos, da onde que vem a água e tal, mas porque ele depende do degelo de águas que estão em montanhas, em picos, né? Em altas altitudes. Acontece que tem menos gelo, né? Isso já está acontecendo na Suíça, aqueles lugares que as pessoas iam esquiar, hoje não tem neve nenhuma, né? Então, veja só, o aquecimento global está degelando, né, esses picos, isso gera menos água, o rio Reno está. Então, eu tenho insistido bastante aqui na questão do impacto das mudanças climáticas na questão da água. E vejamos que a água não é só água para beber. Né? É água, ou água para irrigar, também a água como meio de transporte na Alemanha. Pois bem, né? Então, agora complementando essa história, saiu um artigo extremamente interessante hoje na BBC sobre cientistas que estão batendo o pé, né? Estão fazendo aqui praticamente um manifesto para a gente repensar as usinas hidrelétricas. Eu não tinha ideia de que tinha tanta usina hidrelétrica no mundo e que eu também não tinha ideia de que tantas estão sendo construídas. Então, por exemplo, o que ele fala aqui? Ó, as hidrelétricas são hoje 70% da energia renovável no mundo. Ok. Em alguns países mais, alguns países menos, né? Aqui está dizendo que o pico disso na Europa e nos Estados Unidos foi na década de 60, quando eu nasci, né? Agora já decaiu um pouquinho. Em países como Estados Unidos, as hidrelétricas respondem apenas por 6%. Aí você fala, por isso que eles poluem o mundo, etc. e tal. Mas, pois bem, o que eles estão colocando é que usina hidrelétrica tem um impacto brutal que muitas vezes não é comunicado. Não é previsto ou não é comunicado. O que eles estão dizendo? Primeiro, 90% das represas ou das barragens custaram muito mais caro do que tinha sido previsto. Essa é a primeira questão. Segundo, tremendo impacto destrutivo na ecologia local. O que acontece quando você inunda uma região, o material orgânico, as árvores, as plantas apodrecem, isso gera gases para o efeito estufa, né? E você também tem, óbvio, um impacto social, se desloca um monte de gente de lá para cá. O que eles não comentam aqui, eu até fiquei curioso, porque eu tinha cá para mim que quando foi feita a usina de Assuan, no Egito, que é colossal, também década de 60, por aí, a usina é tão grande, é tanta água que chegou a provocar tremores de terra, né? Você começa a mudar. E também eu lembro de boatos dizendo que o clima aqui no Brasil teria mudado por causa de Itaipu, né? Que a represa é tão grande. E, bom, eu sei que pelo menos o clima paulistano mudou muito da minha infância até agora. O quanto Itaipu foi culpado, eu não sei. Mas de qualquer maneira, isso não está no artigo, isso eu estou falando de memória, pode ser completamente falso. Mas de qualquer maneira, no mundo em desenvolvimento, o artigo comenta que tem 3.700 represas de todos os tamanhos em construção. E o que esses cientistas estão dizendo foi: meu, pelo amor de Deus, vamos repensar essa história. O impacto é maior. E o que é pior, eles insinuam também que há interesses econômicos que nem sempre são muito transparentes. Por exemplo, estão fazendo um projeto no Congo, que vai fazer uma usina que vai produzir praticamente um terço do que a África inteira já consome. Mas a questão é que essa energia vai ser desviada principalmente para a indústria. Então eles até comentam aqui de Itaipu, falou: olha, eu fui lá para o Brasil, né? Então você tem aquele mega impacto ambiental na região de Itaipu, mas na verdade isso é útil para a gente que está a 4 mil quilômetros. Então você sacaneia uma região inteira para beneficiar uma outra que está lá longe, né? Quem está pagando o preço não somos nós que consumimos. Ele dá um exemplo também aqui, que na África do Sul. Ah, não, não, essa usina do Congo, ah, já sei, essa usina do Congo, que vai custar uma fortuna, que vai ter um impacto ambiental gigante, o que eles colocam é que isso provavelmente vai alimentar a mineração na África do Sul. Então, isso, tá vendo? Provavelmente deve ter todo um discurso em torno desse projeto, mas na verdade isso atende interesses, inclusive, de um outro país. É interessante porque eu cresci. Com aquele discurso militar, nacionalista, como é que é? Desenvolvimentista, né? Com Itaipu, que grandiosidade, o Brasil, etc. e tal, mas isso tem um custo, tá bom? E falando em custo, duas coisas curiosas, né? Eu sempre comento aqui do impacto que Bitcoin talvez tenha do ponto de vista energético. Já saíram vários estudos polêmicos acusando o Bitcoin de gastar tanto quanto um país, ou de prevendo que o Bitcoin vai aumentar a temperatura global de tanta energia que ele consome. Mas aqui tem um outro estudo dizendo que a mineração de Bitcoins, que é um processo que exige muita computação, ela hoje gasta mais energia, né, por unidade do que a mineração de minério do solo mesmo, né? Para você arrancar, sei lá, ferro do chão, aquelas operações gigantes, a mineração virtual de Bitcoin estaria gastando tanta energia quanto. É lógico, o estudo é questionável, vai saber qual é o critério, tem várias variáveis aqui, mas de qualquer maneira, eu acho fascinante. Duas notícias a mais que eu quero comentar com vocês. Eu comento sempre aqui no Radinho, sobre o entusiasmo ou hype com relação à questão genética, né? Tem muitas empresas por aí vendendo testes e, né? E eu já mostrei que muitas vezes esses testes não são necessariamente confiáveis, né? Então, eu vou dar uma reportagem muito interessante. O repórter, que ele tem bastante consciência da sua ascendência, ele é judeu Ashkenazi. Ashkenazi são judeus que vieram de uma certa região da Europa. Ele tem bastante convicção, bastante certeza dos seus ancestrais. Ele resolveu fazer um teste de ancestralidade em vários desses serviços. Tem um serviço que se chama 23andMe, tem um chama Ancestry DNA, o outro é da National Geographic, blá blá blá. Ele pegou e mandou o sangue dele, o DNA dele. Acho que não é sangue, acho que é saliva, né, que manda. Bom, de qualquer maneira, ele mandou o DNA dele para esses serviços todos e comparou os resultados. Pois bem, todos os serviços concordavam que a ancestralidade dele era majoritariamente, acima de 90%, Ashkenazi. Ok, tudo bem. Mas aí os valores mudavam bastante. Olha, você tem X% ibérico. Não, você tem X% italiano. Aí tinha pequenas variações. Aí o que ele fez? Ele mandou, ele fez outros testes, com a sua própria saliva, mas ele mandou nomes falsos, né, para ver se os resultados vinham diferentes. Pois bem, o mesmo DNA sendo enviado várias vezes para as mesmas companhias, ele produziu resultados razoavelmente diferentes. Aí você fala, por que saiu diferente se é a mesma empresa e se é o mesmo DNA? Bom, aí ele entrevista vários especialistas e o cara tem algumas questões. Primeiro, a questão de você atribuir nacionalidades é meio complicado. Porque como é que você coloca, as fronteiras são arbitrárias, né? Aquela região pode ter sido italiana um tempo, mas foi espanhola outro tempo, foi francesa outro tempo, varia pra caramba, né? E as populações se deslocam não necessariamente da maneira que as divisões ali, que cada site desses, então tem uma coisa arbitrária em termos de definir o que é uma nacionalidade. E aí a desculpa que algumas dessas companhias deram, olha, cada vez que você manda uma amostra, nesse meio tempo a gente também está evoluindo a precisão da nossa avaliação, então tem todo um blá blá blá, um discurso, mas isso é só para colocar em xeque, né, a pretensão de exatidão, né, a pretensão de ser absolutamente exato, verdadeiro e científico. Pois bem, talvez nem tanto. Tem alguma outra coisa que eu vi alguma coisa no Estadão hoje, acho que era no Caderno Link. Será que eu consigo abrir a tempo? Deixa eu dar uma olhada se eu consigo localizar. Bom, então vou deixar para amanhã essa do link, tá? Se vocês quiserem olhar no Estadão e ver o link diretamente, me deu branco, eu não lembro mais o que que era. Mas eu falei de rios, então tem duas questões que para mim que são interessantes aqui. Uma delas começa com rio e acaba em remédio, ou começa em remédio e acaba em rio. Na verdade, começa em remédio e acaba em rio. O que acontece? Na Austrália, cientistas começaram a testar a qualidade da água que sai das estações de tratamento, né? Tem a estação de tratamento de esgoto, como é que sai essa água lá? E aí o que eles descobriram? Que tem muito remédio de, como é que chama, com prescrição, né? Que acaba indo parar na água. Por quê? Porque quando a gente toma um remédio, muitas vezes o remédio, boa parte vai acabar na urina ou vai acabar nos excrementos, e isso vai acabar no esgoto, e quando o esgoto trata a água, ele não necessariamente remove esse remédio. Então eles descobriram que mesmo na água tratada tinha vestígio de antidepressivo, né? Um monte de remédio maluco estava ali na água. E o que que acontece? Isso vai parar no ambiente, né? E no ambiente, a cadeia alimentar, ela na verdade acaba funcionando como um amplificador do efeito. Eu explico, por exemplo, vamos supor que a água que tem lá, Prozac, vai parar na natureza. Isso alimenta plantinhas. As plantinhas acumulam Prozac, elas não conseguem processar o Prozac, elas ficam com Prozac nas folhas, mas numa concentração baixa. Aí tem um bendito besourinho que come 10 folhas por dia, sei lá. No que ele comeu 10 folhas por dia, ele consumiu 10 vezes a dose de Prozac que tinha na folha. Ele também não consegue processar. Esse Prozac fica dentro dele 10 vezes mais concentrado. Aí tem a aranha que vai comer o besouro, ela come 10 besouros, então ela concentra 10 vezes mais o Prozac. Aí tem um passarinho que come aranha, ele come 10 aranhas. Então, a cada degrau na escala alimentar, na cadeia alimentar, algumas dessas substâncias vão se concentrando, simples assim. Quando você chega no topo, né, no último que comeu lá, o gavião que comeu o passarinho, o gavião já está cheio de Prozac, está saindo pela orelha já. Isso acontece muito com metais pesados, por exemplo, mercúrio, chumbo, né, eles entram numa diluição bastante baixa, mas quando você vai ver, você vai consumir um peixe, como o peixe comeu outro peixe, que comeu outro peixe, que comeu outro peixe, essa concentração cresce exponencialmente e você acaba ficando intoxicado. Pois bem, eles descobriram que esses remédios estão indo parar na água e, por tabela, nos alimentos que a gente consome. Mesmo em ambientes que são na natureza, eles estão percebendo que isso acaba indo parar na natureza. O que que faz? Não sabem direito ainda. Como é que você elimina remédios da água numa estação de tratamento? Pois bem, então se você vê aí um besouro especialmente feliz, vai ver porque ele tomou algum antidepressivo e você não estava sabendo. Já sei, e falando em remédio, E também falando em genética, isso é interessante. Volta e meia tem notícias de tratamentos genéticos revolucionários que podem salvar a vida de quem tem condições muito, muito, muito raras e também muito, muito agressivas, muito danosas. Pois bem, nem sempre comentam quanto custa. Pois bem, a companhia Novartis, que é uma companhia farmacêutica Novartis, tem agora um novo produto aí no mercado, que é uma terapia genética, que não, acho que não foi aprovada ainda, que é para uma condição chamada atrofia muscular da espinha, né? Ok, é uma condição genética, ela afeta uma em cada 20 mil crianças. Então eles estão tentando aprovar um tratamento aí, tá, a questão é quanto vai custar o tratamento? Que tal 4 milhões de dólares? Tá, tará, tará, 4 milhões de dólares. Ah, pô, veja bem, o custo de desenvolvimento, etc e tal. Então aí tem várias pessoas criticando, falam, olha, desculpa, um sequestro sai mais barato, né? Um sequestro sai 2 milhões de dólares, por que uma dose só, né, um tratamento só, vai custar 4 milhões? Quem é que pode pagar isso? Né? Quem é que deve pagar essa conta? Então, muitas vezes, de novo, a gente, quando lê alguma maravilha, né? Ah, vamos ser imortais, ou vamos ficar mais loiros, mais altos, mais Trumps, não sei. A gente, às vezes, a notícia deixa misteriosamente, né? Deve ser esquecimento, claro, de mencionar quanto custa, né? Para quem vai ser o primeiro, né? Imagina se alguém inventa uma pílula lá que deixa você imortal. Quem vai ser o primeiro a comprar? Quanto vai custar? A gente gostaria que o Trump tomasse isso, que o Putin tomasse isso, que, sei lá, inventa aí Lula, Bolsonaro, né? Isso normalmente a gente abstrai e é essa capacidade nossa de abstrair o impacto que me incomoda um pouco. Meus caros, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Provavelmente eu esqueci alguma coisa. Tem essa notícia das luas, descobriram que a Terra tem duas luas, entre aspas. Vou comentar rapidamente, vai. Vamos lá, só para encerrar, senão amanhã eu vou esquecer. Essa notícia saiu em vários lugares, dizendo que a Terra tem mais duas, entre aspas, luas. A questão não é que ela tenha duas. A questão é que você tem a Terra e a Lua numa coreografia, num balé, né, que é regido pela gravidade, né? As leis de Newton já servem para fazer essa conta, né? Você consegue calcular a órbita direitinho. Só que em alguns pontos do espaço, né, em alguns pontos do espaço que são chamados de pontos de Lagrange, se você colocar alguma coisa ali, são pontos, mas são regiões no espaço. É meio curva de Rio. O que você colocar ali fica, ele vai acompanhar a Terra e a Lua sem sair do lugar. Ele não vai cair para a Lua, ele não vai cair para a Terra, e ele vai acompanhar, né? Ele vai ficar ali segurando vela. São cinco pontos, curva de Rio, que ficam segurando vela. Pois bem, descobriram que em dois desses pontos tem um monte de poeira cósmica acumulada. Então a gente está arrastando aí, junto com a Lua, duas nuvens de poeira, né? Curva. Não é muito romântico, né? Lua é romântica, é bonito, tal. Agora imaginar que a gente está sendo acompanhado aí por dois encostos, né? Que é um monte de detrito cósmico. Não é só para mostrar que astronomia não cansa de fascinar e de surpreender. Pois bem, temos aí dois penduricalhos que são simplesmente aglomerados de poeira, muito difíceis de ver, né? Mas tudo indica que realmente a gente está sendo acompanhado aí sem perceber. Raríssimos, espero que a gravação tenha ficado boa, espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês.